Aló Alberto Diniz, alô ouvinte. Um retrato assustador. Notícias coletadas aleatoriamente nos jornais desta quarta-feira permitem compor um mosaico curioso sobre o campo da comunicação. Observamos aqui a notícia como produto do trabalho jornalístico e seu movimento, a comunicação, como processo de produção de cultura, ou seja, os produtos da imprensa vistos como tijolos que entram na composição de um determinado momento da história. Esse retrato não inspira otimismo. Para onde se olhe, o observador vai encontrar sinais de retrocesso. Do Globo pode-se colher a informação de que a morte da juíza Patrícia Acioli, ocorrida em agosto de 2011, contou com a cumplicidade de todos os integrantes de um grupamento da Polícia Militar transformado em ponto de negociações com traficantes. Segundo o jornal Carioca, todos os policiais militares do grupo, inclusive o então comandante, se cotizaram para planejar o assassinato da magistrada que atrapalhava seus negócios. A constatação de que uma corporação inteira pode ter sido corrompida faz o leitor atento se perguntar em quantos outros quartéis pelo Brasil afora essa praga pode ter sido inoculada. Também no Globo, texto e imagens chamam a atenção para o incidente ocorrido na Câmara dos Deputados, com indígenas protestando contra o projeto que tira do órgão especializado, a FUNAI, a palavra final sobre demarcações de terras e a transfere para a Câmara dos Deputados. Por trás dessa proposta pode-se identificar os mesmos dedos ligeiros que quase transformaram a legislação de proteção ambiental em uma licença geral e restrita para desmatar. Finalmente, no mesmo jornal, uma reportagem relata a abertura de sindicância contra o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, acusado de mandar pagar precatórios irregularmente, com uma diferença de 448 milhões de reais entre o devido e os valores pagos. No estado de São Paulo, destaque de página inteira para a reportagem, segundo a qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que foi recentemente exposto a uma história vexatória sobre o processo de sua condução à Suprema Corte, relatou três casos e participou do julgamento de pelo menos outros três, nos quais estavam em jogo interesses do escritório de um advogado com o qual tem relações de amizade. Pesquisa instantânea. Em tom de escândalo, o texto do Estadão lembra que o ministro havia se comprometido publicamente e oficialmente a não atuar em processos que tivessem seu amigo como uma das partes. Sérgio Bermudes, o dono do escritório em questão, anunciou recentemente que iria bancar a festa dos 60 anos do ministro. Com a repercussão negativa do anúncio, a festa foi cancelada. Bermudes tem entre seus contratados a filha do ministro Fux, de 31 anos de idade, que é candidata a uma vaga no corpo de desembargadores do Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. A esposa de outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, também trabalha no mesmo escritório. E Mendes, da mesma forma, não se declara impedido de julgar casos em que Bermudes tenha interesse. Na Folha de São Paulo, pode-se apreciar o resultado de uma pesquisa citada na primeira página, que foi produzida no rastro do assassinato de um estudante por um adolescente que faria 18 anos 3 dias depois do crime. Diz o texto que 93% dos paulistanos consultados se declararam favoráveis à redução da maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. A consulta instantânea sobre assuntos de grande repercussão é um serviço que o Jornal Paulista está inaugurando com o tema da responsabilidade penal e deve ser repetida ao longo do ano. Evidentemente, pesquisas como essa, no calor da indignação contra um crime violento, não farão brotar as melhores reflexões dos entrevistados. Mas a intenção da Folha, assim como da imprensa em geral, não parece ser o estímulo às melhores razões. Trata-se apenas de colher o material noticioso com maior potencial de produzir manchetes e repercussões. Observe-se, por exemplo, que os jornais fazem a cobertura do julgamento do massacre do Carandiru, que ocorreu há mais de 20 anos, como se o fato tivesse acontecido há poucos meses. No conjunto do noticiário, o mosaico que se compõe mostra o retrato de um país onde a polícia se cotiza para matar uma juíza, a corrupção solapa o judiciário, parlamentares ligados ao agronegócio atribuem a si próprios a decisão sobre o destino de reservas indígenas, ministros da Suprema Corte se sentem à vontade julgando casos em que familiares são diretamente interessados, e um massacre cometido por agentes da lei em ação oficial leva 2 décadas para ser julgado. O Brasil é isso?